And the Oscar goes to...
Bem-vindo, você tá no Burnet, eu sou Marcelo Pereira, La La Land.
Fala galera, eu sou a Larissa do Dimensão Cultural e esse ano eu quero ver Barbenheimer na premiação.
Fala galera, aqui é o Bruno do Marca Página e sim, eu sou um discípulo de Pobres Criaturas, por favor, ganhe tudo, nunca te pedi nada.
Fala galera, aqui é a Ivy, eu estou ansiosa pra ver a reação do Bradley Cooper quando o Cillian Murphy ganhar o Oscar.
E eu sou o Vini Menezes and I just can.
E no Burnet de Semana a gente vai dar os nossos pitacos pro Oscar. Estamos aqui muito bem acompanhados aqui com a Larissa, do canal Dimensão Cultural, canal de cultura pop excelente, ela já participou de outros episódios aqui. E o Bruno, do canal Marca Página, e o canal dos dois vai estar aqui na descrição. Por favor, responda aqui embaixo as enquetes, qual é o seu filme que você acha que vai ganhar o Oscar, qual você acha que foi injustiçado. Manda esse feedback também a respeito do episódio. E outros links que vão estar aí é do nosso Instagram, que tem conteúdo quase todo dia, Facebook, YouTube também, vamos se dedicar muito ao YouTube esse ano. E pelo amor de Deus, dá 5 estrelas pra gente ficar de boa com o algoritmo e ativa o sininho pra gente lembrar que o Burnet vai sair agora uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. Beleza? Então, sem mais delongas, vem com a gente que o papo está muito bom. Que a gente toca no assunto Oscar aqui no Burnet, tem uma certa tradição que é, antes de falarmos das nossas expectativas para o Oscar desse ano, é falar sobre a premiação em si, porque Oscars anteriores nos chegaram à conclusão de que sempre tem algo a mais a ser comentado além dos filmes que são premiados. Como, por exemplo, você teve a vez de que o Oscar errou o vencedor. Era Spotlight e a mulher falou La La Land. Foi muito paia.
Não, era Moonlight, não era Spotlight.
Era Moonlight, verdade. Você teve o épico, o tapa na cara do Chris Rock. Mas, tipo assim, o que isso diz sobre a premiação em si?
Ué, qualquer premiação acontece coisas. Vai ver a do Jeff Kimmel lá do The Game Awards, que o cara entrou e subiu com a equipe que ganhou. E ele começou a falar uns bagulho muito estranho e tipo, caraca, esse cara não é da equipe. E aí era só um cara que subiu e falou uns bagulho muito errado. E aí, tipo, cara, que merda, o cara tira o cara do microfone.
Ah, isso não acontece com tanta frequência assim. Eu lembro do Emmy, quando a Taylor Swift ganhou e o Kanye West subiu no palco pra falar que ela não merecia.
Essa é clássica.
Isso é muito vergonha alheia.
Vocês acham que o Oscar foi bem sucedido em tentar fazer essas mudanças pra atrair mais público?
Cara, eu acho que o Oscar, independente das inovações que ele tenta fazer, ele ainda é um prêmio puramente comercial e ainda é extremamente conservador. O grande exemplo disso é o fato de que ele não dá prêmios para certos atores, certas atrizes, que tipo, seria a sua única chance de ganhar, e eles vão dar prêmio para uma galera mais nova que tá nos holofotes e que você sabe que vai concorrer ao Oscar, vai ter a chance de ganhar mais vezes. Isso acontece muito com atores estrangeiros, mesmo sendo brancos europeus, né? Então, assim, a gente vê que ainda é muito conservador e ainda muito enraizado dentro do nicho americano.
Vocês lembram quando o Oscar queria criar uma categoria só pra filmes populares? Eu achava isso muito paia, velho.
Eu acho que o que eles fizeram de aumentar de 5 quadréis as indicações de melhor filme já deu uma grande ajuda, porque aí você conseguiu que filmes mais populares pudessem ser indicados. Se não fosse por isso, eu duvido que Barbie teria sido indicada, por exemplo.
Sim, mas ao mesmo tempo não muda muita coisa no final. Muda sim, óbvio que muda pro filme, né? É uma indicação no currículo. Mas no final, a categoria principal sempre fica entre dois filmes.
Sim, sempre. Mas assim, isso é bom por causa de visibilidade. Porque, por exemplo, pegar aqui Vidas Passadas. Esse filme que é quase todo feito em coreano. É a galera falando em coreano o filme inteiro. Então, assim, o americano já tem essa resistência de querer ver filme legendado. Ele é uma trama, assim, que você não fica pensando, meu Deus, é uma trama de, vai ter reviravoltas ou um negócio muito genial. Não, é uma história de romance ali, não concretizado, e é isso. E você consegue que um filme desse consiga ter uma visibilidade gigantesca, tá ligado? Pelo fato dele conseguir ser indicado. Eu não acho que, por exemplo, já adianta aqui, Vidas Passadas não merece ganhar nada, na minha opinião. Nada.
Cara, que você até citou Barbie, né? Um filme que me surpreendeu ano passado, não porque eu achava o filme ruim, mas pelo contrário, o filme foi ótimo, mas realmente eu não achava a cara da Academia indicar pra categoria principal, ainda mais sendo uma sequência de um filme dos anos 80, foi o Top Gun Maverick.
Verdade.
Eu fiquei realmente surpresa dele ter sido indicado a melhor filme.
O Top Gun Maverick, acho que ele entra na mesma parada do Barbie. Ele vai pelo que ele significou pela indústria, que foi uma parada maneira. O Maverick fez da galera ir pro cinema, quebrou vários recordes e tal. E a mesma coisa pra Barbie, né? Que explodiu. Então, tipo, eu acho que essa parada que eles fizeram em categoria de mais populares foi exatamente esse negócio de aumentar a categoria. Porque aí você conseguiu que esses filmes, que normalmente... E todo mundo sabe que não vai ganhar as paradas... Tipo assim, não tem como. Pode acontecer, posso estar muito errado. Mas não tem como, por exemplo, ano passado, Top Gun Maverick ganhar todo lugar ao mesmo tempo. Ou Barbie ganhar Assassinador das Flores, tá ligado? Tipo, não dá, tá ligado? É impossível.
E aconteceu, a gente errou como se deve, tá ligado?
Nossa, eu ia achar muito merda. E olha aqui, eu sou um dos maiores defensores de Barbie, que eu amo esse filme, mas, pô, não tem como, né?
Eu também gostei de Barbie, assim como lá atrás, a gente curtiu Pantera Negra.
Pera aí, mas eu acho Barbie um filme muito melhor do que Pantera Negra, só pra deixar claro aqui.
Eu sou obrigada a concordar.
Muito melhor que Pantera Negra.
Mas aí eu tenho o lance que eu tô bem saturada de filme de super-herói, então...
É.
É muito fácil eu achar um filme melhor do que um super-herói.
Não, tudo bem, mas meu ponto aqui não é esse. Que quando o Pantera Negra apareceu na indicação, na época, eu e Vinícius, a gente tinha podcast na época, já falava, mano, é um pouquinho forçado, tá ligado? Tudo bem, vai.
É um baita filme de herói. Mas, pô, lógica, mano.
Tá ligado? Pô,
caraca.
Uma pergunta. Todo mundo aqui concorda que Oppenheimer vai levar tudo?
Concordo.
Não queria, mas fazer o quê?
Não, acho que não. Amei Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores, mas eu jogo minhas fichas também em Pobres Criaturas.
Eu queria que Pobres Criaturas ganhasse uma porrada de coisa, mas eu acho quero. Que... Tipo, eu quero que Maestro não ganhe coisas.
Eu também quero. Eu estou com um ranço de Maestro.
Gente, eu achei Maestro um filme tão assim... No contexto da premiação, no contexto da mídia, tudo, Maestro foi um filme que quando ele foi anunciado, ele foi assim, tipo, super anunciado ano passado e eu achei que ele ia levar, tipo, todas as premiações. E agora, quando você vê a lista final, né, das premiações, não precisa nem ver assim, os vencedores. Só ver a lista de indicados dessa temporada de premiações. Maestro é um filme tão apagado no meio dos outros, cara.
Ele é apagado e ele apaga, né? Nossa.
Eu tenho preconceito com o cerne da ideia. É que, tipo assim, esse é o lobby do filme desde o início, foi fazer o Bradley Cooper ganhar o holofote no Oscar. De direção ou também de atuação, porque ele dirigiu o filme também. Escreveu e dirigiu. Então, assim... O ranço começa que ele ficava o tempo inteiro atacando o Cillian Murphy, porque ele teve muitos anos se preparando pra fazer o Maestro e tal, e o Cillian Murphy foi lá em 9 meses, se preparou e fez o Oppenheimer. E aí toda entrevista, o Bradley Cooper ficava dando indireta pro Cillian Murphy. Eu me preparei, diferente de algumas pessoas que só ficou alguns meses, eu fiquei por anos fazendo essa obra aqui, o Maestro e tal... Contando a história do Maestro, chato pra caraca.
Gente, cada ator tem a sua forma de preparação. O problema é...
Exatamente, cada um tem o seu método, pô.
Só eu curti o filme?
Eu gostei do filme, tá? Mas eu acho ele um dos mais fracos. Eu gostei por quê? Eu gostei muito da atuação da Carey Mulligan. Tipo assim, tu sente a tristeza. Tu sente o que ela tá passando, né? Porque a história do Maestro é que ela é apaixonada pelo... Esqueci o nome do personagem lá, que é Maestro. Mas ele vivia uma vida em que ele se dedicava à música e também a outros amores e não tanto a ela. Por mais que eles tinham uma cumplicidade. E, pô, ela passa... Caraca, dá dó de você olhar ela em vários momentos da vida. E ela vendo realmente ela se importando. Ela amava o cara, só que não era totalmente retribuída,
né? Cara, agora sim, ele falou isso tudo, né, que se preparou anos, deu alfinetado aí na galera que se prepara há pouco tempo. Pô, assim, o Morgan Freeman, ele já se pronunciou uma vez dizendo que ele não faz laboratório, que ele pega o roteiro, analisa o personagem e incorpora o personagem, acabou. Ele quer peitar o Morgan Freeman também nessa?
Não, mano, cada um tem o seu método. Tem cara que tem que ficar numa caixa e incorporar o personagem, tem outros que não.
Tem vezes que o cara usa um método super complexo e não é nada demais. Exemplo, Jared Leto fazendo Coringa.
É verdade. O rato na caixa pra gente fazer aquela merda.
Fazendo um monte de merda com o corpo dele, com a cabeça dele, com a cabeça dos outros.
É que lá precisava fazer barulho de algum jeito, né? O trailer vendeu, aí sabiam que ia ser a bomba que ia ser. Vamos tentar, por favor, fazer algum burburinho. Pena que no fim não deu em nada.
Detalhe que esse filme tem Oscar.
Ele tem Oscar.
Esse filme tem Oscar. Ele
deu dinheiro pra caraca. É muito errado, né?
Tem?
Tem, pô. Ele tem Oscar de melhor maquiagem.
Ah. É, maquiagem e figurina. Né?
Maquiagem.
Nossa.
E o do James Gunn não tem nada. Aí justiça começa aí.
Tá vendo? Aí fica difícil respeitar uma instituição como a do Oscar. Tá vendo? Difícil.
Não, gente, olha só. Vamos num assunto polêmico, né? O respeito acabou quando a Fernanda Montenegro não ganhou por Central do Brasil.
Nossa!
Ah, com certeza.
O que é Shakespeare apaixonado?
Pô, não, cara.
Não é nada.
Eu tava falando esses dias sobre Shakespeare apaixonado, porque sobre Shakespeare apaixonado tem duas opiniões divergentes. A opinião do mundo e a opinião da academia. E eu vendo o filme, eu não acho um filme ruim, não. Mas assim, caraca, que raiva que deu. Acho que foi um documentário, uma entrevista com a Petro. E a estátua do Oscar tava lá, tipo, de peso de papel. Nossa, mano.
Cara, assim, eu não acho Shakespeare apaixonado um filme ruim. É um filme de romance, assim, legal, é bonitinho e tal, não sei o quê. Não acho que seja filme pra Oscar. Outro ponto. Cara, eu não acho a Gwyneth Paltrow uma boa atriz. Aquilo foi super comercial, foi só pra ela ter um Oscar no currículo, porque ela nunca mais ia ganhar e realmente não ganhou. Segundo, cara, tudo bem que a gente sabe que a academia não iria premiar a Fernanda Montenegro por melhor que ela fosse, porque a academia ainda era muito mais preconceituosa naquela época. Mas, cara, além da Fernanda Montenegro, a Gwyneth Paltrow estava concorrendo com a Meryl Streep e com a Cate Blanchett por Elizabeth. Se era pra dar um Oscar pra algum filme elizabetano, caraca, dava pra Cate Blanchett, que ela é maravilhosa como a Rainha Elizabeth.
Não faz sentido. Pra mim, é o mais fraco. Era o que não devia. Era tipo se, sei lá, qual filme mais fraco esse ano de melhor filme ele ganhasse o melhor filme ali?
Segundo você mesmo, maestro.
Mas assim, pode acontecer. Qual foi? É Coda que ganhou?
Nossa, isso aí foi horrível. Caraca. Aquele filme dos mudos. Que filme de Sessão da Tarde.
Alguém molhou a mão de alguém, não é possível.
Vocês lembram desse filme?
Cara, eu lembro, mas eu achei bonitinho. Eu gostei do filme. Até pela questão da representatividade dentro do Oscar, né? A gente não via realmente atores com deficiência auditiva, né, tendo os holofotes assim como teve em Coda, né?
Parar que a gente não pode esquecer de falar. Mano, a Disney não tá com indicação pra melhor animação, velho.
Não, eu vou te falar, vai dar filme sem gracinha, tá? Elementos.
Pô, total.
Ah, não, Elementos eu achei bonitinho, tipo...
Pô, bonitinho é feio arrumadinho, você merece Oscar?
Cara, eu achei que eles iam indicar o Wish.
Tipo, o Wish eu não vi ninguém falando bem.
Eu acho que eu só vi a Larissa falando bem.
Eu falei bem. Não, eu vi várias pessoas falando bem de Wish, assim, do meu círculo e tal, mas, cara, é porque o Wish, pra mim, ele foi muito nostálgico. Tem muita coisa na narrativa que me remeteu aos filmes clássicos da Disney, e eu sou muito das princesas clássicas. Mesmo tendo toda uma discussão que elas são antiquadas, eu gosto muito mais delas do que das novas. Porque os filmes em 2D da Disney, pra mim, tinham uma magia que o 3D não tem. E eu acho que o Wish conseguiu recuperar essa magia, entendeu? Por isso que eu achei até que ele poderia ser indicado pelo peso dele ali dentro do estúdio.
Pô, vou te falar, eu tava tendo uma conversa com o Vinícius também esses dias, que as animações 2D, cara, principalmente da nossa época, que cresceu nos anos 2000, elas são muito injustiçadas, velho. Planeta do Tesouro, Nova Onda do Imperador...
Caminho pra Eldorado.
Pô, Caminho pra Eldorado, Planeta do Tesouro, Atlantis.
Atlantis. Nossa, só coisa boa.
Eu acho que o que a galera lembra e muito mal é a Lady Stitch.
Queria falar pra vocês que Planeta do Tesouro ninguém liga.
Ah, não, eu gosto.
Planeta do Tesouro ninguém liga, mas é legal e bonito.
É, perfeito.
Não mexa com o fandom de Planeta do Tesouro. Somos 7 pessoas muito raivosas.
São vocês 4 aqui, ó. Vocês 4. Estão todo fã do Planeta do Tesouro.
E tem uma galera que espera até hoje um live action de Planeta do Tesouro.
Um dia.
Eles vão fazer Moana 7 antes de fazer Planeta do Tesouro.
É isso aí.
Dessas animações aqui, eu vi a Nimona, eu vi o Homem-Aranha Através do Aranha Verso e vi o Elementos. O Robert Grease eu não vi. E o Menino e a Garça, se não me engano, só o Bruno viu, né? Ó, na minha opinião, já que eu não vi todos, eu vou falar. Mano, é Homem-Aranha Através do Aranha Verso.
Homem-Aranha. Tá? Eu só vi Homem-Aranha, mas pra mim é Homem-Aranha.
Eu tava pensando nisso.
Eu não vi esse, mas levando em consideração o resultado de quando o primeiro foi indicado, eu apostaria em Homem-Aranha também.
Eu tenho minhas dúvidas, sabe por quê? Eu tava conversando isso comigo esses dias. Aranhaverso, o primeiro, ele tem uma diferença muito grande, porque ele foi talvez lá, sei lá, junto com Arkane ali, um dos primeiros nesse movimento de misturar muito bem o 2D com 3D. O Aranhaverso 2, por mais que ele tenha algumas coisas novas e tudo mais, não é o mesmo salto em termos de animação que o anterior foi.
Mas ele é um filme melhor do que o primeiro.
Ok, mas na minha cabeça a categoria melhor animação, tipo, a parte da animação ela tem um peso grande, não só o enredo.
Pô, se fosse assim, então o Estúdio Ghibli não tem que ganhar nunca, né? Porque o que mais não tem é evolução lá no traço do Estúdio Ghibli. O Miyazaki faz o mesmo desenho desde 1960.
Tudo bem, mas aí tem um que é mais nostálgico. E, tipo, em teoria, quantas vezes ele foi indicado? Eu não lembro.
Várias, só que só ganhou uma.
Então, só ganhou com o Chihiro.
É, ele só ganhou lá, mas ele já foi indicado várias vezes.
Esse Nimona, ele é um filme legal, mas eu espero que ele perca.
Ah. A torcida conta.
Eu tô torcendo pro Menino e a Garça. Eu acho que o peso também de ser o último filme do Miyazaki, etc e tal, se for seguir também o lance do peso, nossa, o velho só da aposentadoria, só pra fazer esse filme, é capaz deles darem meio que de, com muitas aspas, ó, homenagem aqui.
É porque ele já tem, né?
Tudo bem, mas é o último.
Mas assim, olhando a lista, a gente tem o quê? Elementos que não merece. Elementos de ganhar Oscar, pra mim, é presentear a mediocridade.
Caraca, tá, Bruno, eu sei que tu gostou do filme, mas, cara, tu reconhece que é um filme qualquer nota, pô.
Não, é que aí que tá, eu tô pensando no quesito animação, eu tô tentando levar em consideração um pouco mais a parte da animação e não tanto do enredo. Pelo enredo, puta, história X, a gente já viu em 50 mil outras obras a mesma história de, nossa, lados opostos.
E no quesito animação também não tem nada de inovador.
É porque pra mim todo o conceito é chupinhado de Zootopia, você já viu? Aquela cidade lá é igualzinho de Zootopia. Só muda que não é bicho, ele é mesmo.
É, reaproveitaram os mock lá.
É, então tipo assim, pra mim, de inovação, ele é tipo menos um. Ele atrapalhou a indústria. Ele atrapalhou, ele nem inovou.
Não, mas eu acho, meu palpite vai ser o Menino e a Garça. Eu acho que tem um quê de homenagem, pá.
Seria legal se fosse o Menino e a Garça, mas eu vou torcer pra minha aranha através da Aranha Verso, porque...
Eu acho que é o mais top.
É, eu tenho um carinho pessoal com esse filme. Mas vou te falar, essa coisa da Disney não tá sendo indicada, pô, eu conheço que merece. Bem feito, mas eu fico triste com isso, sabia?
Ah, pelo que já foi, né?
Já foi a empresa dos sonhos, cara.
Sim.
Sabe? Todo ano era um filme incrível, mas hoje em dia, infelizmente, eu não saberia nem dizer o porquê.
Agora, uma coisa que, pelo menos assim, não falaram, e eu espero que eles surpreendam na cerimônia, é que, poxa, eles não chamaram o Ryan Gosling pra cantar em Just Can no Oscar, né, gente? Eu acho que ele tinha que estar lá cantando.
Ah, eu também acho.
E já falam antes quem vai cantar?
Cara, pelo menos há uns dias soltaram uma notícia de que ele não tinha sido chamado até o momento. Mas eu acho que foi com o lance da Lady Gaga e do Bradley Cooper, que eles falaram que eles não iam cantar, porque geralmente não é o elenco que faz a performance da música, né? Mas a pressão foi tão grande que eles cantaram, né? Então pode ser que, sei lá, né, eles surpreendam lá no dia da cerimônia. Eu espero que sim.
E foi legal a apresentação deles dois nomes.
Sim,
foi. É, eu queria, cara.
Eu também.
Isso é mó legal.
Pô.
Muito bom.
Você falou disso, aí eu lembrei de outra música original que não foi indicada e agora eu fiquei muito triste por me tocar desse fato. Peaches?
Peaches! Oh, caralho! Gente, o Mario não foi indicado. Mario merecia. Eu torceria pro Mario.
Aí, velho, poderia estar num lugar tranquilo de elementos.
Facilmente.
Exatamente. Podia muito. Eu não torceria pra Mario, não, mas se merecia mais que o elemento, merece.
Eu ia ficar naquele cenário de, tipo, quem ganhar, eu tô feliz. Mais do que se tivesse elementos no bolo.
Esse elemento parece estar aqui por causa de cota. Que ia ficar muito feio pra Disney, tá ligado?
Eu queria que ficasse feio mesmo pra Disney.
Sim, tem que ficar.
Mas já tá feio, pô.
Não, mas tem que ficar onde dói. Falta reconhecimento, tipo, nem ser indicado é um tapa com luvinha, assim, ó, plau, que a Disney tá precisando.
Tá precisando mesmo.
É verdade. Mas fotografia. Fotografia tá interessante, hein? Tem um filme aqui que eu nunca ouvi falar. Nem sabia que tava ocorrendo. É o Conde. Não tem a melhor ideia. Vamos ignorar. Vamos só falar dos outros, porque são os que importam. Assassino da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer e Pobres Criaturas.
Eu queria muito que Assassino da Lua das Flores ganhasse alguma coisa. Porque eu achei o filme incrível.
O filme é fantástico.
Mas na maioria das categorias que ele tá concorrendo, ele concorre com Oppenheimer. E eu acho que o Oppenheimer vai ser o grande campeão da noite.
Embora eu ache Assassino da Lua das Flores um filme melhor.
Empata pra mim. Eu não acho que eu não consigo escolher melhor, mas, pô, é o Scorsese, gente. Scorsese merece ganhar. Só por ser o Scorsese, sabe?
Eu gostei muito de Oppenheimer. Pra caraca, gostei muito de Oppenheimer. Mas caraca, eu achei O Assassino das 10 Flores, assim, muito mais filme.
Sim, e assim, o lance foi que eu assisti há pouco tempo e eu fiquei encantada com o filme, assim, o filme é sensacional.
Tu fica pensando por dias.
É, e eu fiquei revoltada, porque na época que o filme lançou, eu vi uma ou duas pessoas, assim, criticando o filme pelo fato do filme...
ser chato.
Não, não, gente, é escocese. Quando é escocese, você já sabe que ele é longo, não tem meio termo. Mas, assim, por ele ser apresentado do ponto de vista dos assassinos. Ele mostrar a história dos assassinos. As pessoas estavam criticando porque não foi a fundo na história do povo indígena daquela região. Só que eu acho que, assim, primeiro, o nome do filme é Assassinos da Lua das Flores, né? Eu acho que tá coerente com o nome do filme. Segundo, que eu acho que ele conseguiu representar muito bem, de forma muito respeitosa, a cultura, sim, daquele povo. Sim. E o quanto eles foram prejudicados, né? O quanto eles sofreram ali. Então, não acho que seria um motivo de crítica para o filme.
Não, e eles deixaram bem claro as cenas escrotas, o que eles estavam fazendo, o quão era errado, o quanto que alguns ali se sentiam culpados do que estavam acontecendo. Então, assim, ele conseguiu deixar isso muito claro.
Mas não, mas eu tô ligado que esse filme não foi unânime, tá ligado?
E outra, você não tem que reclamar do filme, tem que reclamar do livro. Pô, reclamar do livro que ele foi inspirado, pô. Reclamar do Scorsese. O que o Scorsese ia fazer? É um roteiro adaptado. Ele vai mudar a história? Pô.
Eu quero que o Nolan ganhe. O que der pra ganhar, velho. O Nolan não tem Oscar.
Por isso que eu acho que ele vai ganhar agora, cara. Assim, eu queria que o Scorsese ganhasse em alguma coisa. Não o Scorsese, né? Porque ele só ganharia filme, né? E diretor. Não, ele tá indicado por diretor, ele tá, né?
Tá.
Ele tá de melhor roteiro adaptado? Ele
tá em melhor roteiro adaptado, tá.
Tá.
Então dá pro cara. Perfeito.
Eu gostaria que Assassinos da Lua das Flores ganhasse alguma categoria, mas eu acho que direção e filme vai ser Oppenheimer.
Tem que ser Oppenheimer, velho, cara.
E não deveria, não deveria, não, não tem que ser, não tem que ser. Por que que tem que ser?
Bom, é porque eu não vi todos, então de fato, beleza. Porque eu concordo pra ser, apesar dele nunca ter ganhado, e eu gostaria que ele ganhasse, se não for, se existe algum filme que é melhor do que dele, eu prezo pela justiça da competição, tá ligado? Mas eu gostaria que ele ganhasse, porque, pô, o Nolan é o Nolan. Mas por algum motivo tem uma galera que tem uma raiva de muito descomunal com o Nolan, velho.
É, o Scorsese não tá em roteiro adaptado, não.
Ih, é verdade.
Ora, ora, ora.
American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Fábrica de Criaturas e Zonas de Interesse.
Eu quero que Pobres Criaturas leve alguma coisa.
Não, pra mim tinha que levar tudo.
Fotografia tá muito linda.
Eu gosto de fotografia pra Pobres Criaturas, acho que encaixa.
Eu gosto muito de Oppenheimer, eu gosto muito de Assassino da Lua das Flores, mas Pobres Criaturas é assim, fora de série.
Cara, agora um filme flopado pela própria academia, porque ele não foi indicado pra quase nada. E ele, pelo menos assim, na época em que lançaram o trailer e tal, ele prometeu ser um grande épico, né? E eu confesso que eu não curti tanto assim. Foi Napoleão.
Tu acredita que eu não assisti? Tava com um hype absurdo. Mas quando todo mundo destruiu o filme, eu não fui pro cinema. E aí eu não assisti até agora.
Não, eu vi a review sem spoiler, né, de um cara. Ele falou assim que eles preferem focar nos relacionamentos do Napoleão. Com o relacionamento dele com a mulher, com a mãe. Eu falo, sério, mano? Pô, caraca, um dos maiores conquistadores da história da humanidade. É isso que o filme vai focar?
Cara, mas assim, o problema não é isso. Porque seria uma visão, um olhar diferente da vida dele. Assim, eu achei Napoleão um bom filme de guerra, porque ele realmente não é um filme cansativo, como poderia ser. As cenas de guerra, as cenas de batalha são realmente muito bem feitas, mas eu achei que o Ridley Scott não soube trabalhar com o lado pessoal do Napoleão. Eu acho que existia uma diferença bizarra entre o Napoleão homem e o Napoleão militar dentro daquele filme, sabe?
Parecia ter dois personagens diferentes.
Pois é, isso me incomodou. E, além disso, você via claramente certos momentos da história que eram romantizados. Óbvio que enquanto um filme ele tem total liberdade de trazer uma romantização, ele não precisa ser fiel à história. Só que, primeiro, teve um momento em específico que eu achei muito viajado. Eu achei realmente muito exagero ele ter tomado essa decisão. É quando ele tá numa incursão no Egito, que ele vai lançar uma bala de canhão, a bala atinge a pirâmide.
Ué, isso tá no trailer, não?
Tá no trailer, não viu o trailer. Pra você ver, eu fui no filme ver o filme às cegas.
Caraca, mas isso não aconteceu.
Não, isso não aconteceu. E o próprio historiador que tava na produção falou pro Ridley Scott que isso não aconteceu.
Mas é, porque achou maneiro, pô.
É, o Ridley Scott falou, ah, mas isso fez você rir, né? Não fez? Aí o historiador falou numa entrevista, foi justamente nesse momento que eu entendi que a gente tava fazendo um filme, não um documentário e tal. Só que assim, achei muito viajado, foi muito exagerado essa atitude em si, né? Tem coisa romantizada que até cabe na história, é legal e tal, mas isso eu achei muito exagerado. E aí reforça aquele pronunciamento que ele deu, né? Que quando ele tem problema com o historiador, ele fala, ah, você por acaso estava lá para saber como foi, tipo, desmerecendo totalmente a profissão do outro, mas trazendo um evento, uma cena completamente viajada. Então tem certas coisas no filme que me incomodou. É um bom filme de guerra, mas eu acho que tem uns nuances de ritmo que, sei lá, não é legal.
Ah, uma pergunta, Larissa, como você foi no que viu, você acha que o Joaquin Phoenix merecia estar lá na indicação de melhor ator?
Cara, eu gosto muito dele, acho ele um baita ator, mas não.
Já fez outras coisas melhores?
É, não acho, pode ter sido também um problema em relação à direção de atores, né, a dirigir o ator, mas sei lá.
Queria falar que ele merecia mais por ano passado, por Bota em Medo, que é um baita filme injustiçado que eu gosto muito.
Eu gosto muito de Bota em Medo. Muito, muito, muito. E, assim, se você perguntar, parece que é um delírio coletivo, que ninguém viu.
Isso é engraçado, porque esse ano, ator coadjuvante tá muito mais interessante que a de melhor ator. Eu tô cagando pra de melhor ator. Tô me importando com a de ator coadjuvante.
Porque tu quer ver o Robert Downey Jr. ganhar.
Não, na verdade eu não quero.
Eu acho que ele vai ganhar, mas eu queria ver o Robert De Niro ganhar.
Na verdade também não. Eu queria o Mark Ruffalo. Porque o Mark Ruffalo arrebenta em Pobres Criaturas.
Que foi aquilo?
Arrebenta! Baita personagem! Muito bom, muito bom.
E ele não tem Oscar, né? Seria legal.
Seria, e a galera critica muito o Mark Ruffalo.
Na cara de vocês.
Mas assim, Robert Downey Jr., ele tá ganhando todas, né? O SEG, ele ganhou, Globo de Ouro também, né?
E ele também não tinha, vai. Seria legal ver ele ganhar.
Mas é porque, assim, eu gostei do personagem dele, Oppenheimer, mas, assim, é melhor que o De Niro e Assassinador das Flores? Não acho.
Exatamente.
Por exemplo. Não acho melhor que, por exemplo, o Mark Ruffalo em Pobres Criaturas. Mas ele é o favorito, né?
Uhum.
Eu acho que a maioria das categorias que o Oppenheimer tá, ele é o favorito.
E eu não consegui entender o porquê, sinceramente. Eu achei um baita filme em Oppenheimer. Achei muito bom. Porém, eu acho que, tecnicamente, em atuação, em direção, ele é inferior a, por exemplo, Assassinador das Flores e Pobres Criaturas, por exemplo. Esses dois filmes, pra mim, são superiores em todos os vídeos.
Eu tô achando que vai acontecer com Assassinador das Flores o que aconteceu com o Irlandês, cara. Lembra? Que tava indicado em tudo quanto é coisa, mas não ganhava nada.
Mas é porque Assassinador das Flores é bem melhor que Irlandês.
É, é bem melhor. Eu concordo.
Vocês acharam?
Eu achei. Mas eu acho que não vai ganhar nada justamente por conta de Oppenheimer, porque ele tá indicado na maior parte das categorias junto com Oppenheimer, e eu acho que Oppenheimer vai acabar levando. Se não fosse isso, não acho que ele sairia tão azarado assim.
É porque assim, o Nolan pegou um tema muito bom. Eu gosto sim, a gente pode falar também do que eu acho que é disputado ali, e eu fico bem baqueado em qual que eu escolheria ali, que é a parte de melhor edição. Eu fico com essa dúvida.
A edição é a Anatomia de uma Queda, The Holdovers, Assassinos da Lua das Flores, Oppenheimer e Pobres Criaturas.
Então, esse daí aí eu fico meio baqueado, porque tipo assim, Oppenheimer tem uma baita edição, porque toda aquela timeline que fica indo e voltando no tempo certo, o Nolan conseguiu deixar a cara do Nolan de maluquice de timeline em um filme real, tá ligado? Isso foi muito maneiro. De forma que não ficasse chato igual Dunkirk. Eu sei que a galera gosta de Dunkirk, mas eu achei muito chato porque eu dormi em Dunkirk. Eu nunca terminei de assistir Dunkirk, porque aquele filme é muito chato, pelo amor de Deus, que filme chato.
Porque normalmente, mesmo os filmes do Nolan que não são grande coisa, chatos eles não são. Exemplo, Tenet.
Pô, eu acho o Tenet muito injustiçado, tá?
Não, ele é muitas coisas. Ele é confuso, por exemplo. Mas, tipo, chato ele não é. Inclusive, tem cenas de ação muito inspiradas.
Só um parênteses que eu acabei de ver aqui. Foi confirmado que o Ryan Gosling vai cantar no Oscar. I'm Just Ken.
Foi?
Vai.
Gostei disso.
Ganhamos.
Teremos um momento icônico no Oscar, pelo menos, já sabemos.
Fica a parada dali da edição, porque, tipo assim, beleza, Oppenheimer eu achei muito maneiro. Mas, caraca, você tem Assassino da Lua das Flores. Baita filme, top pra caraca de edição, porque ele consegue trabalhar muito bem ali, toda aquela timeline ali do que vai acontecendo, os núcleos do que vai rolando. É muito empolgante, o filme tem 3 horas e você nem sente. É uma coisa com Oppenheimer também, né?
Pô, tu não sente mesmo, não. Passa muito rápido.
E é até engraçado, né? Porque é meio que o mesmo sentimento. É 3 horas e tu fica empolgado, porque, tipo assim, fica tenso o tempo inteiro. Fica tipo, caraca, o que aconteceu? Tanto com Oppenheimer quanto também com a Assassina do Deadpool. E War Things Pobres Criaturas, eu acho que ele perde em edição pra esses dois aí.
Pô, vai embora dar pro Oppenheim, pô. O cara explodiu uma bomba de verdade e filmou a explosão de jeito muito legal.
É, mentira isso.
De perto, né? O cameraman ficou lá.
É.
O cameraman.
Você tá ligado que isso é uma parada escrota que anda acontecendo e o Nolan é um dos responsáveis. Isso aí eu tenho raiva do Nolan por isso. Isso é uma coisa que eu não gosto do Nolan, é isso. Ele criou uma indústria de não uso efeitos visuais. Meus filmes são 100% efeitos práticos. Puro caô. Tu vai ver o filme no final, vai ter uma porrada de empresa de VFX trabalhando no filme. E a bomba lá, ele explodiu uma bomba? Explodiu uma bomba. Mas aquilo ali é tudo efeito visual. Só que o que acontece? Ele fala que não, porque isso gera um lobby, isso gera uma hype, tá ligado?
Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus. Ele explodiu uma bomba de verdade, aí otário como o Ju não acredita, e replica isso. Aí ele faz essas informações aí pra frente.
Pô, cara, eu lembro do Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge, que ele decidiu explodir um avião, tá ligado? Pra conseguir filmar um avião explodindo de verdade. As coisas têm que ser valorizadas dele, pô.
Tá, mas ele não explode. É igual também aquele Mad Max Fury Road. Acha que tudo aquilo ali é feito prático, porque o George Miller ficava falando isso. Por caô, tu vai ver, tu tem até os vídeos de efeito visual da galera pulando e aquelas explosões, o carro capotando, tudo efeito visual, pô. É só muito bem integrado efeito visual e efeito prático. Isso aí é maneiro, mas pô.
Nesse tu daria pro Assassino da Lua das Flores, edição?
Eu sinceramente não sei, porque também tem Anatomia de uma Queda. Vocês assistiram?
Sim, sim, sim. Muito, muito bom.
Esse filme é muito maneiro. É muito maneiro. E é muito bem editado, por quê? Porque ele é um filme de tribunal. Então, tipo assim, a mulher, basicamente, o marido dela aparece morto. O filho dela vê, ela tá dentro de casa, e aí fica toda essa dinâmica.
O filho dela vê?
O filho dela não vê porque o filho dela é cego, é verdade. Muito bem colocado, que a criança é cega. O filho dela encontra o pai morto. E aí o plot mais ou menos é esse, tipo, a investigação e todo o tribunal e o júri tendo que tentar saber se a mulher é ou não a assassina do marido. E porra, o filme é muito maneiro, ele é francês, é um filme todo em francês. Mas, pô, caraca, que filme da hora, velho. Que filme da hora, eu me amarrei muito de ter visto esse filme no cinema. Muito empolgante, muito sinistro, muito tenso. E aí a edição, ela é muito boa por isso, porque ela te bota dúvida, você fica o tempo todo, caraca, ela matou ou não matou? Matou, não, não matou. E aí a própria criança fica na dúvida, porque ela também vira testemunha. Pô, é muito maneiro, vocês têm que assistir.
E esse filme também tá sendo indicado a melhor filme, não tá? Não, também
sim,
tá.
Sim, sim.
Então, seria legal se ganhasse alguma coisa, né? Pô, filme francês, um filme de tribunal, né? Um pouco diferente pra indicação.
Não, o Sete de Chicago também.
A atriz desse filme tá em outro filme que também foi indicado, né?
A Sandra Hüller, né?
É.
Ela também tá no Zona de Interesse, que eu assisti hoje. Gostei do filme, mas eu fiquei, tipo assim, também não merecia tanto não, tá aqui não. Assim, é aquele filme cult, parece que é de faculdade de cinema, que é paradão. Que tu fica vendo a galera, a câmera parada dentro do quarto e o pessoal não falando nada, fazendo alguma coisa. E tu fica aí, caindo, caindo. É maneiro a ideia, porque é meio que o Zona de Interesse, a ideia é que é um filme que você vai acompanhar uma família nazista que vive parede com Auschwitz. Então, assim, é muito pisado a ideia, porque você tá vendo coisas do cotidiano e você ouve no fundo pessoas gritando, tiro, tac, 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 tipo execuções. Aí tem uma hora que eles começam, o cara lá começa a fazer a câmera de gás e você começa a ouvir. Aí tem coisas que acontecem no cenário, tipo, a mulher vai, meu Deus, tem que tirar a roupa da corda. Por quê? Tá vindo as cinzas dos corpos dos judeus, tá ligado?
Nossa.
Então, tipo, você vê o cotidiano da galera inserido naquele contexto. Isso é muito maneiro.
Bem interessante.
E aí, por exemplo, os alemães, né, que ganham coisas que são tiradas dos judeus. Então, as roupas aí, as mulheres escolhendo as roupas que elas vão ficar, porque foram tiradas dos judeus. A personagem principal fala, né, que ela encontrou um diamante dentro da pasta de dente.
É, eu achei um filme muito forte por causa da forma como ele trata de como era, assim, qualquer coisa o que eles estavam fazendo, tá ligado? Tipo, era uma coisa cotidiana o Holocausto. Uhum. Então, assim, é bem forte. Porque eles tratam realmente como se fosse uma coisa rotineira, assim. O cara tá indo trabalhar e aí volta e, tipo, abraça os filhos e tal. E, tipo, com tudo isso acontecendo. Assim, bom filme. Acho que você deve assistir. É interessante.
Mas eu acho que vai ser outra categoria pro Oppenheimer sair feliz.
É, eu acho que vai, por causa dessas jogadas que eles fazem bastante.
Eu ficaria feliz se, sei lá, Pobres Criaturas ganhasse, por exemplo, em fotografia e Oppenheimer em edição, tá ligado?
É, acho justo. Porque, pô, é bonito pra caraca.
Sim.
E quando ele começa a viajar pelo mundo, aí tu vai vendo vários cenários. Nossa, nossa, nossa. Quando a gente vai a Alexandria...
Alexandria é pesadíssimo.
Nossa, quando tu vai a Alexandria, o coração aperta. E aí, melhores efeitos visuais?
Quem tá sendo indicado melhor efeitos visuais?
Nossa, uma galera nada a ver.
Não, que isso, ó. A Resistência, que é um baita filme, tá? Baita muito filme, bom. A Resistência.
Ah, é aquele da inteligência artificial, né?
É, do Garrett Edwards, do Rogue One, pô. Ah, é muito bom. É muito bom esse filme. Muito
é
bom.
É que eu bati o olho e eu vi uns dois nomes e eu fiquei, ué, essa galera pra mim não devia estar aqui.
Esse filme aí, a gente sai triste, velho. A Ivila ficou chorando. Do shopping até em casa.
Caraca.
Um pouco depois. É.
O filme é maneiro.
Quem são os outros?
Godzilla Minus One, Guardiões 3, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 e Napoleão. Napoleão, pra mim aqui, eu achei meio assim. X. Obrigado.
Foi só a bala de canhão na pirâmide.
É, foi pela cena. Foi pela cena aí.
Cara, eu confesso que eu não vi a maioria mais. É porque assim, a gente tá avaliando efeitos especiais, porque se fosse pra avaliar um que acabou comigo, seria Guardiões 3. Eu chorei muito.
É, um baita filme.
Sim, eu acho que não vai ganhar, não.
Nossa, é um filme de super-herói que eu falo, é um baita filme.
Porém, eu acho que quem merece ganhar esse Oscar é Godzilla Minus One. Porque os caras fizeram o que eles fizeram com um troco de bala, um caldo de cana e um pastel. E os caras conseguiram fazer um efeito visual absurdo. Assim, ele não se compara com Guardiões 3.
Tipo MacGyver, né?
É bizarro, é bizarro. Ele não se compara, tipo, você fala, é melhor que Guardiões 3? Não. Mas pra mim, é um Oscar de efeitos visuais. Os caras, com uma equipe pequena, conseguiram ser indicados ao Oscar, conseguiram chegar ali, tá ligado? É bizarro. Pra mim, tinha que ser eles. Mas as melhores atrizes coadjuvantes.
Emily Blunt, Oppenheimer, Danielle Brooks, de A Cor Púrpura, América Ferreira, de Barbie, Jodie Foster, de Niad, e Davin Joy Randolph, de Os Rejeitados.
Eu acho que a Emily Blunt tá fora já, hein? Eu acho que a do Oppenheimer, essa aí, o único Oppenheimer não vai levar, de jeito nenhum.
Pra mim, de Os Rejeitados.
A dos Rejeitados me pegou, assim.
É, eu também acho que é dos Rejeitados. Pra mim, a América Ferreira, ela só foi lá pra fazer o monólogo do final do filme.
Ok.
É, problema ok, mas, pô, monólogo o Joey do Friends faz no...
Ai, Vini, uma coisa que vai ficar clara pra qualquer um que ouvir esse episódio depois é que suas comparações são sempre de drúxula.
Geralmente eu faço questão, né, de fazer um bagulho bem chicroto, né, com a pior coisa.
Sim, cara, é muito drúxula as comparações. Enfim.
Eu só ver quem é a de A Cor Púrpura.
É a Danielle Brooks.
Nossa, ela. Mais do que Os Rejeitados. Nossa, porque assim, todo mundo aqui já viu alguma das versões de A Cor Púrpura?
Eu já.
Então, ela é a guria que vai presa. Maluco.
Ah, exige.
Ela na prisão é um daqueles momentos que, tipo assim, se você respirar meio torto, você começa a chorar. Então, assim, ela merece. Pô, mandou.
Aquele momento
mandou
bem, tem que piscar pra caraca, né?
Exato. Pra mim, sem sombra de dúvidas, é ela. Super merecido.
Aproveitando, isso me falou de melhor atriz coadjuvante. Vamos falar logo das melhores atrizes, pô.
Cara, é porque assim, eu não assisti Pobres Criaturas, tá, gente? Então não me julguem. Mas eu tô torcendo pra Lily Gladstone.
Eu também torcia por ela. Até ver Pobres Criaturas. Exatamente.
Eu aposto minhas fichas na Emma.
Mas aí tem aquela questão comercial do Oscar. A Emma, ela não ganhou, né? Ela não tem nenhum Oscar, tem?
Infelizmente, eu acho que não.
Não, porque ela perdeu por La La Land, né?
Sim.
É, mas ela é uma atriz que já foi indicada várias vezes. E ela tem grande chance de ser indicada de novo e ganhar. Não que a Lily Gladstone não tenha, mas a Lily Gladstone é a primeira nativa americana a ser indicada ao Oscar.
Ah, não. Ela ganhou em La La Land.
Ah, então dá pra Lily.
Calma. Eu não gosto desse pensamento, sabia?
Mas é o pensamento da academia. A gente tem Gwyneth Paltrow aí ganhando Oscar.
É porque claramente a atuação da Emma Stone é melhor que a Lily Gladstone. É mais pela questão expositiva do filme. A Lily Gladstone, ela tá lá no filme, no Senhor das Flores, e a atuação dela é muito mais contida. Ela é sempre ali aquela atuação assim, mais nos olhares, das sensações e como ela se expressa.
O que não é ruim, é excelente o personagem dela.
Não, é muito bom, é muito bom. E ela faz o melhor nisso. Tanto que ela era a minha favorita. Porém, o filme Pobres Criaturas exige muito mais da Emma Stone. Muito mais. Basicamente, Pobres Criaturas tem uma das melhores evoluções de personagens que eu já vi na história do cinema, pô. Tipo, basicamente, você vê alguém saindo, tipo, de um feto acéfalo e desenvolvendo a dádiva do conhecimento e você virar uma pessoa que consegue ter pensamento crítico, retóricas. É, cara, é muito bom. E, tipo, a Emma Stone faz essa evolução muito naturalmente. E você compra muito.
Tanto é que ela ficou muito chateada, né? Com o fato de que ela se esforçou tanto, fez um filme desse. E o que mais chamou a atenção é que ela tem cenas de nudez, né?
É, ela falou, né, cara? Cara.
Pô, pior que é mó bad, porque, tipo, é muito detalhe.
É um filme muito profundo, né? É um filme pra você pensar. Tem tanta camada ali pra você refletir sobre a sociedade, sobre o homem, sobre as pessoas, sobre questão de grupo, classe social. É tanta informação que é desenvolvida no filme que, sabe?
É muito pobre quando alguém chega e fala, tem muito sexo.
Peitos.
É muito miserável, assim, essa visão, tá ligado? Tipo, tanto que, assim, é um filme que não é pra criança. Mas todas as cenas, elas são muito bem justificadas. Todas elas fazem muito sentido estarem. Pro filme, pra história, pra narrativa, faz todo sentido. Não é aquele sexo por sexo escroto que tem, às vezes.
Game of Thrones.
É, tipo, totalmente sem sentido narrativo. É só tem ali pra chocar, tá ligado? Não é isso, não é isso.
Ela traz a questão da importância social do sexo, né? Aborda ali, a gente dá pra discutir vários temas. Questão de casamento, prazer da mulher.
Autodescoberta, né?
Autodescoberta. O fato do, por exemplo, o marido lá da Emma ser alguém agressivo e isso influencia nela. Então, é tanta coisa que dá pra ser pensado, discutido. Enfim, é muito pobre. É triste. Nossa, se você é uma pessoa que assistiu esse filme e só vê sexo, tem um dó de você.
Você é que nem alguns clientes lá do bar, que 7 horas da manhã vão lá e pede caninha. Você já está morto por dentro, essa é a verdade.
E também tem a Sandra Hiller, de Anatomia de uma Queda.
Muito
é brabíssima.
Boa. Incrível. Mas eu... vai pra Emma. Caramba, a Emma aprendendo a andar, a Emma dançando, sabe? A interpretação dela, incrível.
Mas pode ser que dê Emma pra Lily Gladstone. Mas só tem um pontinho, a Lily Gladstone não é a primeira nativa americana a concorrer e nem a ganhar. Já teve outros que ganharam. Isso daí é uma parada que estavam espalhando e, tipo, é fake. Tá?
Mas na categoria de melhor atriz?
Exatamente. A primeira vez que uma mulher ficou na prima foi a italiana Keisha Castle-Hughes, em 2004. Ela tinha 14 anos e se tornou a pessoa mais jovem a concorrer ao Oscar de melhor atriz. Ela foi indicada ao Oscar por interpretar a jovem mãe Maori, um filme Catador de Baleias, mas ela perdeu pra Charlize Theron. Aí depois teve uma outra.
Não, mas no caso ela é australiana.
No caso, indígena, né? Pô, mas aí também, né?
Não, mas a propaganda era a primeira nativa americana, né? Então...
aí vamos questão de semântica. Nativa americana é só quem é índio dos Estados Unidos ou pode ser índio do México?
Quem foi?
Foi pro Roma, a Yatiz Aparício.
Ah, tá. Não, mas ela ganhou não.
Não, indicado. Mas a Lily Gladstone também não ganhou.
É verdade. É, aí depende dessa questão. Porque o americano, ele considera nativo americano somente do território dos Estados Unidos, né? Aí isso vai muito da interpretação. Mas eu acho que a importância que deram é por eles considerarem do território americano, uma nativa americana e estadunidense. Eu não sei.
É, só se for mesmo.
Vamos ver lá na hora. Mas eu acredito que vai dar Emma Stone mesmo. E melhor ator? Quem aí está no páreo?
Eu posso sacanear e responder Bradley Cooper? Só de sacanagem.
É, realmente não vai ser dessa vez, Bradley Cooper.
Tem esse Coleman Domingo por Rust. Tem o Paul Giamatti por Os Rejeitados, que é maravilhoso. O Jeffrey Wright por American Fiction, que infelizmente não saiu no Brasil, então não assisti. Foi o único filme que eu não consegui assistir. E o Cillian Murphy por Oppenheimer. Aí eu acho que é o Cillian Murphy.
Oppenheimer.
Eu vou procurar ele também. Uhum.
Cillian Murphy.
Vai ser maravilhoso, né, ver o Cillian levando o Oscar e o Bradley Cooper aplaudindo.
Nossa, eu quero que o cameraman do Oscar foque na cara dele.
O ódio.
Vai ser muito bom. E pior que vai focar, né, porque fica a carinha da galera dividida, né, mostrando, né?
Uhum.
Mas indo pra melhor direção.
Cara, eu fico com o Oppenheimer.
Eu também fico com o Oppenheimer, cara. E o pior é que, tipo assim, eu queria que fosse o Scorsese, tá? Mas, poxa, o Nolan nunca ganhou nada. Eu não quero viver no mundo de Nolan, não tem Oscar.
Pra mim, eu acho que o mundo, pra ser o mundo mesmo, ele tem que continuar sem ter Oscar. Senão pode acontecer uma coisa errada se ele ganhar o Oscar. Para pra pensar
nisso. Cara, eu queria que fosse o Scorsese, mas eu acho que vai ser o Nolan. Pelo hype em relação ao Oppenheimer mesmo.
E outra coisa. Vocês viram qual vai ser o próximo filme do Scorsese?
Não.
Parece que vai ser a história de Jesus. O Scorsese foi visitar o Papa e ele disse que se inspirou, vai fazer um filme de Jesus. Vai ser o próximo filme dele. E caso vocês não saibam, né? O Scorsese, ele já tocou um filme envolvendo o cristianismo muito bom. Tem um muito bom, que é aquele... Tem até o Andrew Garfield. Esqueci o nome desse filme. que é, mostra padres jesuítas no Japão feudal. É muito legal esse filme.
Obrigado.
Mas enfim. Então eu acho que esse filme tem chance de ser um filme de Oscar, vai. Scorsese contra a história de Jesus.
Todo filme do Scorsese tem chance de Oscar, cara.
É, mas o filme do Scorsese falou de Jesus, tá ligado? Eu acho que vai dar pra vai ter Oscar. Então deixa isso pro Nolan, vai.
Aí também na melhor direção a gente tem a Justine Triet por Anatomia de uma Queda. Ela que é a representante feminina, a galera ficou falando que queria a Greta, queria a Greta, queria a Greta. Pelo amor de Deus, Justine Triet faz um filme muito melhor do que Barda aqui. Muito melhor. Muito mais interessante. Seria um outro filme totalmente cabeça da Greta. A Greta é muito boa, eu gosto da Greta. Mas, por exemplo, eu acho Lady Bird um filme muito melhor. Adoráveis Mulheres, um filme muito melhor do que Barbie, por exemplo. Os outros dois filmes dela são muito melhores do que Barbie. Em questões de Oscar mesmo. Pô, de filmão mesmo. Tipo, filme caraca, filme maneiro, com roteiro, com escrita. E a pegada dela é sempre crítica, não tem nada a ver com Oppenheimer.
Então, todo mundo aqui, menos eu, gostaria de que fosse Scorsese, mas reconhece que vai ser Oppenheimer?
Eu acho que vai ser Oppenheimer, mas eu queria que fosse o Yorgos Lanthimos.
Ah, tu queria que fosse Pobres Criaturas, que não fosse nem o Assassino das Flores.
Uhum. Pobres Criaturas é o filme que eu mais gostei, cara. Disparado.
Ah, mano, muito bom, velho.
É o que mais ficou comigo.
Sim, ele te leva pra uns lugares assim que você fica, nossa, velho, que brisa. Então, assim, pra mim é um dos poucos filmes que você para pensar nele pós-filme, tá ligado?
Sim.
Você fica tipo, caraca, né, velho? Teve tal coisa.
Esses três filmes, eles estão assim, né? Se você reparar, Oppenheimer, tu pensa assim, o Assassino das Lourdes Flores.
Mas é porque Pobres Criaturas, ele é muito único. Esses dois são históricos, mas Pobres Criaturas é totalmente fora do comum, do que a gente espera, do que a gente vê. E aí ele pega na gente num lugar diferente, que é o que tá faltando, criatividade.
Falou tudo.
É porque você vai ficar pensando historicamente, tipo, caraca, que merda que aconteceu no passado, né? Erros passados, pô, que merda, triste. Mas o Pobres Criaturas, nossa, eu resumi muito, né? Um sentimento com o time.
É,
olha
o sentimento, né? Ah, passado, bom vacilo aí, bom vacilação, é, bom vacilo, que legal. Que bom vacilo,
que legal. A gente gostou muito, mas é porque realmente Pobres Criaturas é diferenciado.
É, mas é porque o Pobres Criaturas te faz questionamentos de sociedade, de um monte de coisa, aí você fica tipo, caraca, o mundo é uma merda, é? Por causa disso, disso, disso. Entendeu? É muito isso. Você pensa muito mais.
Me dá a opinião de vocês aqui, antes da gente passar para a última categoria e encerrar o programa. Vocês acham que tinha que ter a categoria melhor diretora?
Não.
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 Falando desse lance aí, o que eu acho que o Oscar devia fazer, que provavelmente evitaria a treta que rolou esse ano de Barbie, etc., era não só aumentar os indicados nas categorias principais. Tipo, meter 10 filmes, mas continuar tendo 5 diretores.
Pô, mas aí a premiação vai ter meia hora a mais, velho.
Não.
Vai ser ao mesmo tempo.
Vai ao mesmo tempo.
Tem que falar o nome de todo mundo quando tá lá, pô.
Ah, e eles vão gastar 2 minutos a mais chutando muito alto. O cara do VFX vai ter trabalho de fazer mais um por third.
Não, mas peraí, de todas? Tu quer de todas as categorias, velho?
Porque aí que tá, o problema de toda essa treta de Barbie, etc, oh meu Deus, a Greta não foi, etc, é justamente por conta do problema que eles estavam querendo resolver de tacar filme popular no meio do bolo. Só que aí eles resolvem um problema de um lado, eles criam do outro, porque você tem 10 filmes, você só tem 5 diretores. Se você tivesse 10 filmes, 10 diretores, não necessariamente a Greta estaria, mas a chance aumentaria um pouquinho, e aí a chance disso tomar as proporções de turma da galera falando, oh meu Deus, nossa, como todo mundo foi injustiçado, etc, diminuiria.
Mas assim, eu não concordo, e assim, eu acho que quem critica sem pensar, eu tô numa fase da minha vida, gente, que eu tô chegando aos 30 anos, então eu não tenho mais paciência pra discutir. Por exemplo,
Margot
não foi indicada ao Oscar e o Ryan Gosling foi. Gente, eles não estavam concorrendo à mesma categoria. E as atrizes que foram indicadas, o papel delas, a maneira que elas desenvolveram, exigiram muito mais, entendeu? Aí, quando você pega e compara ela com o Ryan Gosling, sabe, você tá fazendo justamente aquilo que o filme tanto critica. Sabe, é uma geração que critica, mas nem para pra pensar.
É como falar, tipo assim, pô, aquela manteiga ali é muito melhor que aquela mortadela. Ué, como assim?
Exatamente. Exatamente.
Ótima comparação.
Eu me esforçaria em fazer uma comparação mais merda.
As pessoas sempre vão procurar algo pra reclamar e fazer reclamações. Quando eu acho que são reclamações que têm consistência, que vale a pena ser discutida, tudo bem, mas enquanto reclamar por reclamar e não propor solução, então deixa.
Gente, última categoria, mais importante da noite, melhor filme.
Oppenheimer.
Eu tô torcendo pro Oppenheimer também. Dane-se, pobres criaturas. Pobres criaturas. Eu nem vi. Eu sei que é um filmaço, mas, poxa, eu quero muito ver o Nolan ganhar um Oscar. Velho.
Queria só dizer aqui que você é o host mais incompetente da história. O cara não assistiu a metade dos filmes do Oscar.
Na metade? Se fosse só a metade, tava bom.
Eu sou. Reconheço.
Eu acho que Oppenheim leva. É um filmaço. Mas eu queria que Pobres Criaturas. Sinceramente, que, no meu coração, gostaria que fosse Pobres Criaturas.
Eu acho que quando eu for ver Pobres Criaturas, eu devo até concordar com vocês. Mas, vamos supor que chegou na hora e o Oppenheimer ganhou mesmo. Vocês acham que seria injusto?
Não. Assim, esse ano tem muito filme bom, sabe? Então, assim...
Esse ano passado foi um dos melhores, assim, em questão de cinema, cara. Foi muito bom.
Teve muito filmaço, sabe?
Foi melhor que o ano passado. Eu vou ser sincero, eu gostei de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas eu não acho isso tudo.
Ele não se compara nenhum dos filmes indicados.
Queria dizer isso aí. Eu gostei. Gosto do filme. Mas, pô, eu acho Oppenheimer muito melhor. Assassino das Duas Flores muito melhor. Acho o Pobres Criaturas muito melhor. Então, assim, esse ano que passou foi muito sinistro, velho. Mas queria dizer que a galera aí na internet, eu não entendi esse delírio coletivo de que Vidas Passadas é um filme maravilhoso, é um filme épico, é não sei o que lá. Cara, no início eu achei que ia ser um filme do Makoto Shinkai. Eu achei que fosse esses 5 centímetros por segundo do Makoto Shinkai. Mas é muito pior. É muito pior. E tá lá no Oscar. E eu gosto. E isso é bom.
Então, eu sinto que é parecido, só que é ruim.
É tipo
como
isso.
Se tivesse pegado pra fazer uma adaptação e ficou mal feito, entendeu? Até o finalzinho, assim, do carro passando, a menina casada e ele indo embora.
É. Brilho coletivo.
Mas manda aí, Bruno, o que que tinha pra destacar nos filmes internacionais?
Não, é porque essa foi a primeira vez que eu vi, acho que mais de um filme dos estrangeiros do Oscar. Pô, vocês viram algum?
Eu vi dois. Eu vi a Zona de Interesse também, né, que eu tô acompanhando o melhor filme.
Ah, justo. Eu vi Sociedade da Neve e eu vi Sala dos Professores. Você não foi pra cabine de Sala dos Professores ou não teve aí no Rio?
Eu acho que nem teve.
Nossa.
É bom?
Filmaço?
Não.
É ruim,
não.
Né?
Mano, é que assim, porque tem vezes que por conta do trânsito, etc, eu perco, tipo, os 10 primeiros minutos do filme. E assim, não acho que os 10 primeiros minutos que eu perdi são tão significativos assim pra mudar toda a história do filme.
Pra estragar um filme, né?
É.
Às vezes você deu sorte, sabe? Às vezes esses 10 minutos foram 10 minutos a menos de sofrimento. Igual o Marcelo, quando a gente foi em uma cabine e ele chegou atrasado e no final ele... Nossa, o filme demorou pra ficar bom. E eu, nossa, ele começou a melhorar na hora que tu chegou. Você não sabe o que eu tive que aguentar antes.
Nossa. O filme, ele tem tudo pra ser legal. Ele começa a explorar umas paradas interessantes, porque é basicamente o quê? Professora nova, super idealista e sei lá o quê, quer fazer as paradas certinhas, pedir de pororó. Essa parte eu não vi. No primeiro dia, tem um roubo. Tipo, alguém furta alguma coisa e aparentemente rola uma parada super pesada que as crianças são revistadas. E aí dá uma baita de uma treta porque não pode revistar e sei lá o quê. E aí clima todo aquele clima de bosta porque acusaram um moleque que não era e aí tentaram fazer os representantes da classe dedurar o moleque. E aí gerou maior clima de bosta na sala. E a professora tava observando, ela tava fazendo as paradas, só que o clima de desconfiança não era uma parada só dos alunos. Na sala dos professores, que é onde se passa boa parte do filme, tem vários pequenos sinais dos professores sendo desleais, desonestos. Tipo, tem um cofrinho de doação e aí vai lá uma professora e pega a grana do cofrinho pra, sei lá, comprar um café. Tem vários desses pequenos momentos e essa professora, ela tava desconfiada de que alguém ia fazer alguma besteira. E aí ela coloca o notebook dela com a tela desligada gravando o casaco dela. E ela deixa o casaco dela com a carteira com dinheiro. Ela vai dar aula e volta. Roubaram o dinheiro dela. E aí qual que é a treta? Ela tem como única prova... O notebook gravou alguém com uma camisa de manga longa estampada de estrelinha furtando ela. Essa é a única prova que ela tem, ela não tem o rosto. E aí no mesmo dia, uma tipo das coordenadoras era a única pessoa com a roupa de estrelinha. E ela chegou, falou na moral e tudo mais. E aí a pessoa, não, você tá mentindo, sei lá o quê. E no fim ela vai escalando. Só que essa coordenadora, o filho dela, estudava na sala dessa professora. E aí rola uma treta da coordenadora ser, tipo, carregada pra fora, tipo, expulsa com segurança, os caralho a quatro. E aí você pensa, nossa, que merda, mas foi ela, não foi? E aí ela começa a se questionar se foi ela de fato ou não, porque ela não viu que era ela. E a guria tava ligando o tempo todo. E o filme vai acompanhando basicamente a escola lidando com esses problemas de roubo e as consequências dessa acusação do professor. Porque por causa disso, a coordenadora ela foi teoricamente suspensa e o filho dela começa a perguntar por que, que minha mãe não tá vindo pra escola e tudo mais. E aí a galera começa a acusar o filho dela na sala, tipo, rola umas treta de criança sendo escrota. E o filme tem um monte de coisa pra desenvolver legal disso. Ele não responde nada.
Não tem a... quem foi que roubou?
Não, não tem. Tipo, porque assim, o tempo todo fala, não, não foi ela, não foi ela, não foi ela. E a professora, aparentemente, ela tem uns problemas com ansiedade e tudo mais. E aí tem um momento que aí eu achei uma sacada legal, que tipo, todo mundo, ah, mas como você sabe que foi ela? Não, porque quem tinha acesso à sala dos professores naquela hora, só era ela e não tinha ninguém com essa roupa. E aí tem uns momentos que acho que ela tá meio reflexiva sobre as decisões que ela tomou. E aí, do nada, passa a escola inteira com a roupa igual a que a coordenadora supostamente, só ela tava com essa roupa no dia. E aí, tipo, ele dá várias dessas nuancezinhas e tudo mais, mas enfim, das contas...
Bem esperado, né? Essa cena aí, ela é bem esperada.
Sim!
Já viu chegar lá de longe.
Exato, eu falei, tá, em algum momento eu vou fazer isso. Só que aí, tipo, eles não respondem, a professora se sente uma mal, os alunos, mó treta e tudo mais, porque ela gosta do guri, ela tem um carinho especial pelo moleque, e a escola inteira tá meio que tentando expulsar o moleque da escola.
Uhum. E ela se sente culpada também.
É, e aí ela tenta remediar e tudo mais, aí o moleque faz mais merda, tipo, ele estoura o vidro, e aí dá uma treta, porque as pessoas descobrem que ela filmou escondido, porque isso lá fora dá uma treta ferrada. Tipo, você gravar sem autorização nem nada. E tudo, nossa, não é possível, eu não confio mais nos meus colegas de trabalho e tudo mais. Vou processar ela também, porque eu perdi uma caneta esses dias e eu tenho certeza que foi ela. Tá ligado? É nesse nível. E aí eles vão extrapolando, só que no fim das contas, não responde se foi ela ou não. O guri vai sofrendo uma série de consequências, etc. E pra não falar que não tem final nenhum, o guri no fim ele é dado como expulso, só que ele foi pra escola mesmo assim. E aí termina o filme com os policiais levando o moleque na cadeira, porque ele se recusou a levantar. E assim que acaba o filme. E não teve pós-créditos. E eu fiquei tipo... tanta coisa legal pra desenvolver no filme, tá ligado? São os temas legais e tudo mais, do professor que quer chegar e mudar e fazer acontecer, e não foi pra lugar nenhum. E aí eu fiquei genuinamente triste.
Nossa, não podia fazer um filme assim, de escola, tipo Os Rejeitados, que é uma parada maneira, que engaja, que é gostoso de assistir.
O não ter a conclusão e deixar tanta ponta solta me incomodou.
É, porque você não recompensa quem assiste, né?
Exato.
Daqui eu só assisti Sociedade da Neve, que ó.
Sociedade da Neve, maravilhoso. Chuchu, pra mim ele
pra
tem
mim,
que ganhar.
Deveria ganhar, é. Pra mim acho que filme estrangeiro, quer dizer, opa, filme internacional, tem que ser Sociedade da Neve. Cara, o filme, ele te surpreende o tempo inteiro. Você sabe a história, a gente, todo mundo sabe a história do que aconteceu, do que vai acontecer. Mas você, toda hora descobre uma parada nova, uma infelicidade nova. Aí eles tentam algum esforço hercúleo pra conseguir alguma coisa mínima. Aí acontece alguma merda. Pô, é muito maneiro. Muito maneiro. E emocionante também.
É muito bom. O sentimento de agora vai e não vai é muito bom.
O Sociedade da Neve eu assisti aqui em casa e eu nem sabia que tava sendo indicado a nada. Eu assisti porque eu assisti o clássico. Vocês lembram do clássico?
Sim, sim. Tem mais antigo.
E eu achei esse melhor que o clássico, tá?
Esse é melhor, mas bem mais bem contado. E foi muito bem feito, cara. Pra mim tem que ser ele, velho. Foi feito pela Espanha.